Conforme ao artigo 75 do regimento interno, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Primeiramente, gostaria de cumprimentar os colegas vereadores, nossa secretária, assessor jurídico, presidente dos progressistas de Uvir, dos republicanos o Careca, presidente da Braspol, e quem nos acompanha de casa e quem nos assiste aqui. No primeiro ato, passamos para análise e votação da ata da sessão ordinária número 1788/2026, de 8 de julho de 2026, aonde que todos os vereadores já receberam a ata. Alguma objeção quanto à ata? Não havendo nenhuma objeção à ata, coloco a ata 1788/2026 em votação. Quem for favorável, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Ata 1788/2026, aprovada por unanimidade de votos. Passamos agora para a leitura dos comunicados. Peço o primeiro secretário, o vereador Marcelo, que faça a leitura do projeto de lei 1755/2026.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadoras e vereadoras, quem nos assiste presencialmente e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Exposição de motivos, senhor presidente, senhores vereadores. Saúdo os nobres membros da colenda Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresento o presente projeto de lei 1755/2026, que altera a descrição do cargo de agente de controle interno e os requisitos para provimento no respectivo cargo previsto no anexo 5 da Lei Municipal 1151/2011. O presente projeto de lei tem por objetivo atualizar a descrição das atribuições do cargo de agente de controle interno, promovendo sua adequação às atuais demandas da administração pública e às melhores práticas de governança, controle e fiscalização da gestão pública. A proposta não altera a essência das competências já atribuídas ao agente de controle interno, mas promove sua atualização mediante a explicitação de atribuições que já decorrem das funções constitucionais e legais do sistema de controle interno. Dessa forma, são especificadas atividades relacionadas à auditoria de processos de licitação e contratação, à fiscalização da gestão de pessoal, da arrecadação tributária, da execução orçamentária e financeira, da administração patrimonial dos sistemas previdenciários, das operações de crédito, da observância da lei de responsabilidade fiscal, bem como de outras áreas relevantes para a proteção do patrimônio público e o aperfeiçoamento da gestão administrativa. A alteração proposta também confere maior segurança jurídica à atuação dos servidores e da própria administração, ao estabelecer de maneira clara e transparente o conjunto de atribuições inerentes ao cargo, reduzindo dúvidas interpretativas quanto ao seu campo de atuação e proporcionando maior alinhamento entre a legislação municipal e as práticas contemporâneas do controle interno. Além disso, a nova redação evidencia o papel preventivo, orientador e fiscalizador do sistema de controle interno, reforçando sua função de assessoramento aos gestores públicos, de avaliação dos resultados da gestão governamental, de apoio ao controle externo e de promoção da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, da eficácia e da boa governança administrativa. Importante destacar que a proposta não representa a criação de novas atribuições estranhas à natureza do cargo, tampouco implica alteração de sua essência ou desvio de função. Trata-se de atualização e detalhamento das atividades já compreendidas nas competências gerais atualmente previstas, compatibilizando a legislação municipal com as exigências técnicas contemporâneas relativas ao funcionamento do sistema de controle interno. Por fim, a atualização da descrição do cargo contribui para o fortalecimento dos mecanismos de controle e transparência, proporcionando maior eficiência na atuação administrativa, melhor definição das responsabilidades funcionais e maior efetividade na fiscalização da aplicação dos recursos públicos em benefício da administração municipal e da sociedade. Ante o exposto, submeto o mencionado projeto de lei à elevada apreciação de Vossas Senhorias, solicitando sua decorrente aprovação, colocando-me à disposição para prestar esclarecimentos pertinentes. Cordialmente, Roberto Panassolo, Prefeito Municipal.
Então, este projeto de lei 1755 estará na ordem do dia de hoje. Agora peço à segunda secretária, a vereadora Rosângela, que faça a leitura da resposta da moção de apoio sobre o chamamento do concurso da Polícia Civil.
Bom, boa noite a todos os colegas vereadores, os que estão aqui presentes e os que nos assistem pelas redes sociais. Prezados vereadores de Nova Roma do Sul, ao cumprimentá-lo cordialmente, aproveitamos a oportunidade para agradecer sua manifestação junto à Ouvidoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul, da Secretaria da Casa Civil, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Informamos que sua demanda número 1902-7096-0168 foi encaminhada para o órgão responsável, que nos retornou com a seguinte resposta. Em atenção aos termos da demanda em apreço, que encaminha a moção de apoio ao chamamento ampliado de candidatos para a etapa do teste de aptidão física no concurso da Polícia Civil e recomposição do efetivo dos municípios gaúchos, agradecemos pela manifestação e interesse no aprimoramento dos certames públicos e no fortalecimento das instituições de segurança pública. E informamos que o tema está sendo apreciado pelos departamentos competentes no âmbito da Polícia Civil. Por fim, registramos que a Polícia Civil se mostra atenta à necessidade de constante reposição de policiais, especialmente nos órgãos com maior carência, com vistas e assegurar a continuidade da prestação de qualidade do serviço público. Colhemos o ensejo para externar votos de apreço e distinta consideração ao Legislativo Municipal. Enviado pela Polícia Civil, cordiais saudações, Ouvidoria Geral do Estado, Secretaria da Casa Civil e Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Obrigado, vereadora Rosângela. Informo que a resposta do pedido de informação número 7 de 2026 já foi recebida e disponibilizada no site da Câmara Municipal. Além disso, cada vereador recebeu uma cópia do respectivo documento. Agora peço ao primeiro secretário, o vereador Marcelo, que faça a leitura da resposta do pedido de informação 8 de 2026.
Ofício de Administração 064 de 2026, Nova Roma do Sul, 15 de julho de 2026. A Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, excelentíssimo senhor presidente. E assunto, resposta ao pedido de informações número 08-2026. Que o senhor presidente tenha, então, a contemplação das informações solicitadas. Eu vou ler só as tabelas dos funcionários e seus efetivos padrões com valores para a gente saber quem são, para, como todos sabem, ter a resposta aqui para a população. Chefe de gabinete, uma vaga, Elinita Cansante Ribele, padrão CC, valor R$ 5.073. Assessor especial de gestão e comunicação social, uma vaga, Luan Vitor Comim, R$ 4.005. Secretário da Junta Militar, uma vaga, Gilmar Lodi Júnior, FG, R$ 2.405. Esses são ligados ao gabinete do prefeito. Na Secretaria Municipal de Administração, o secretário Tiago Servo, CC, R$ 8.222. Diretor do Departamento de Compras, Licitações e Contratos, CC, Gustavo Manhagonha, R$ 4.005. Chefe do Setor de Patrimônio, FG, Graciela Tessaro, R$ 1.070. Diretor de Fiscalização Municipal, Karen Flores, FG, R$ 1.351. Esses são ligados à Secretaria de Administração. A Secretaria Municipal da Fazenda, então nós temos o diretor do Departamento de Orçamento, Gestão e Prestação de Contas, Alexandre Bete, FG, R$ 1.351. Só tem um cargo ocupado ali na Secretaria Municipal da Fazenda. Na Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Turismo, tem o secretário Tiago Paza, que é CC com R$ 8.222. E a diretor do Departamento de Fomento ao Turismo, Indústria e Serviços e Captação de Recursos, a Thalia Comim, CC, também R$ 3.243. Esses, então, são dois cargos da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Turismo. Na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, secretário Cristiano Panosso, CC 8.222, Diretor do Departamento de Cultura, CC Daniela Fabro, R$ 4.005. Diretora de Escola, Luísa Santi, CC, R$ 5.073. Diretora de Escola, Laís de Oliveira, FG, R$ 1.351. Vice-direção, Giovana de Boni, FG, R$ 864. Na Secretaria Municipal de Saúde, Cidadania e Assistência Social, secretária Fabrícia Lodi, CC, R$ 8.222. Chefe do setor de administração da Secretaria, Thaís Marim, CC, R$ 4.005. Diretor do Departamento de Coordenação de Transporte, Agendamentos e Programa de Saúde da Família, Dalva Furlim, FG, R$ 1.813. Chefe do setor de atendimento e recepção, Letícia Zatti, CC, R$ 2.702. Esses são na Secretaria da Saúde. Na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, chefe do setor de manutenção de frota e almoxarifado, Fabiano Borella, FG, R$ 1.813. Diretor do Departamento de Serviços, Lineker Pastore, CC, R$ 6.054. Diretor do Administrativo da Secretaria de Obras e Viação, CC Roger Galimberti, R$ 5.073. Chefe do Setor de Ajardinamento e Manutenção de Parques, David Dalbello, FG, R$ 1.070. Chefe do Departamento de Serviços, FG, Ivanor Dalla Valle, R$ 1.070. Na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, tem o Diretor do Departamento do Meio Ambiente, Cristiano Girelli, CC, R$ 6.054. E o Diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, Gustavo Ehrert, FG, de R$ 2.405. No Fundo de Previdência Social do Município, gestor do RPPS, uma vaga, FG Gustavo Herrera, R$ 1.205. Eram esses os cargos ocupados, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Marcelo. Também gostaria de cumprimentar o ex-prefeito de Nova Pádua, Darley Pilati, que nos prestigia no dia de hoje nesta sessão. Peço à segunda secretária, a vereadora Rosângela, que faça a leitura do pedido de informação 9 de 2026.
Tá, então, esse pedido é ao excelentíssimo senhor Roberto Panassolo, prefeito municipal de Nova Roma do Sul, e ao ilustríssimo senhor Cristiano Panosso, secretário municipal de Educação. Assunto: solicitação de informação sobre capacitação em primeiros socorros, Lei Lucas, na rede municipal de ensino. Senhores gestores, considerando a sanção da Lei Federal nº 13.722, de 2018, conhecida como Lei Lucas, que torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros para professores e funcionários de estabelecimentos de ensinos públicos e privados de educação básica e de recreação infantil. Considerando a importância fundamental de garantir a segurança, a prevenção de acidentes e a preservação da vida dos alunos no ambiente escolar, requeiro, nos termos regimentais e com base da Lei de Acesso à Informação, que sejam prestadas as seguintes informações. A Prefeitura Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, já implementou o programa de capacitação em primeiros socorros previstos pela Lei Lucas nas escolas e creches do município? Número 2. Quantas e quais professores e funcionários da rede municipal já concluíram o curso de capacitação até a presente data? 3. Existe um cronograma anual estabelecido para a reciclagem e formação dos profissionais da educação, conforme determina a legislação? 4. Quais foram as entidades especializadas ou órgãos, como Corpo de Bombeiro ou SAMU, parceiros responsáveis por ministrar os treinamentos aos servidores? 5. Todas as unidades de ensino do município possuem kits de primeiros socorros exigidos pela lei e a certificação fixada em local visível ao público? Certa de contar com a vossa atenção e compromisso com a segurança de nossas crianças, desde já agradeço. Atenciosamente, Nova Roma do Sul, 14 de julho de 2026, Odete Araldi Bortolini.
Obrigado, vereadora Rosângela. Na tribuna livre, hoje nós não temos ninguém inscrito. Agora passamos para o grande expediente, onde nós temos 5 vereadores inscritos. Então, pela ordem, convido o vereador José para ocupar a tribuna.
Cumprimento, presidente Márcio, colega vereadores, nossa secretária Eliana, assessoria jurídica Duarte Vinícius. Cumprimento aqui o presidente da Paspol, ex-colega vereador aqui, Zedir, sempre presente aqui na casa. Dá as boas-vindas aqui ao ex-prefeito e parceiro aqui do nosso município, da Lei de Nova Pava, aqui presente também aqui hoje na casa. Quero, no primeiro assunto, falar que essa semana o prefeito foi viajar a Brasília, referente ao trabalho da ponte, onde que ele não chegou ainda na hora, mas eu estava conversando com ele hoje durante o dia. Eu acho que vamos ter boas notícias na chegada dele, e dentro de poucos dias, se tudo der certo, a gente vai ter boa notícia aí a respeito da ponte. Quero falar aqui também que semana passada fui citado aqui pelo passado, que fui um crítico a assessores de deputado. Vou dizer aqui que a gente tem assessores e assessores. Tem assessores que ficam o dia inteiro no gabinete ou trabalhando, e tem assessores também que viviam na época no boteco vendendo cachaça. Então a gente não pode aceitar aqui provocação, porque hoje você tem assessor, e fazer uma comparação com o passado, que nunca estava presente lá para fazer trabalho nenhum. Então, eu digo que tem assessores e assessores. Tem deputados e deputados. Então, eu gostaria que o colega vereador buscasse informação e que buscasse qual é que é o trabalho do assessor que você citou e qual é que era o trabalho daquele que eu criticava. E que tu traga aqui na Câmara e a fala aqui para a sociedade, para a nossa comunidade, como é que era o trabalho do passado e como é que é o trabalho hoje do presente. A gente não pode vir aqui aceitar qualquer crítica e dizer que lá no passado podia se fazer qualquer coisa que estava certo, e hoje está lá presente o dia inteiro ser criticado, não é justo. Então quero que esse vereador busque o tempo que o assessor trabalhava no gabinete, que ele fazia parte, e aquele que ele apontou como é que é o trabalho dele, depois vem aqui e fala para a comunidade e faça uma comparação do que um faz e o outro está fazendo. Outro assunto que me leva aqui à tribuna hoje é desse pedido de informações do CC, onde que agora, com o encerramento do mandato do Roberto, vai fazer 20 anos aqui de vereador aqui na Câmara, onde que nos orgulha muito, Rosângela, colega vereadores, de fazer parte dessas três administrações, do Marino, do Douglas e do Roberto, agora, segundo ano da administração. Dizer que nesses 20 anos, a gente sempre tentou, nunca era, fazer pelo certo. A gente nunca acumulou cargos, a gente nunca botou funcionários em dia de função, a gente nunca usou secretários da administração testemunhar que o funcionário estava em dia de função. A gente sempre trabalhou e buscou de não errar. Isso nos orgulha. Dizer que ninguém está livre do erro. Todo mundo pode errar. Agora, errar sabendo que está errado, a gente não pode. Não pode não admitir que errou. Então, tudo isso, que bom que hoje nós temos um portal de transparência e que a administração, quando se faz os pedidos de informação, ela entrega aos vereadores, e que a gente não deve se esconder com quem a gente está trabalhando e quanto a gente está pagando. Até porque está lá o portal da transparência, para todo mundo ver, para a sociedade, os colegas vereadores. Mas que bom que foi feito esse pedido, que veio a informação. E eu quero dizer aqui com muito orgulho que me faz de fazer parte dessas histórias nesses 20 anos de administração, onde que até nunca deixamos funcionário em haver da administração, e nenhum desvio de função. A gente sempre manteve fazer o certo. Dizer, mais uma vez, que ninguém está livre do erro. Mas errar e não aceitar o erro, a gente não pode aceitar. Era só isso. Obrigado pelo espaço. Devolvo a palavra, Márcio.
Neste momento, então, convido o vereador Otinês para ocupar a tribuna.
Bom, obrigado, presidente Márcio. Saúdo os meus colegas vereadores, o Darley, o seu Cides, presidente Abraspal, a dona Eliane, presidente do Progressista Zelvir, nossos assessores jurídicos, todos que nos acompanham de casa também. Hoje eu sempre assumo essa tribuna com muita felicidade, sabem por quê? Hoje eu tirei o tempinho para ir visitar as obras. Está andando muito bem. Fui visitar a ponte, onde já começaram a mexer nas cabeceiras, está um troço que a cada semana que o cara vai visitar, você percebe o andamento. Fui visitar a estrada sentido São Valentim, que vai ficar ótima. Eu acredito que dentro de uns 15 dias vai ficar pronta. Quisesse Deus que a minha nona, o meu nono, estivesse ainda vivos para prestigiar aquela estrada, mas está ficando ótima. De lá de cima eles estão observando. Vai ficar uma estrada muito boa também. Mas fui visitar a casa do idoso também, que ficou muito bacana. Vai ficar um trabalho bem bom mesmo. Falta o paisagismo e tal, para completar, ficar bem bonito. A creche, amanhã acredito que eles terminam de fazer o coberto, também vai ficar um traço muito bacana. Ao redor dos campos lá das quadras estão fazendo paisagismo e tal, ajeitando. Então, assim, ó, tenho muito que parabenizar a administração, o executivo, porque estão trabalhando muito bem. E nós estamos no caminho certo, as coisas estão andando, o trabalho está fluindo, está andando bem. Então, tenho só que parabenizar a administração, viu? Obrigado, Márcio, é isso por hoje, viu?
Então, agora, neste momento, convido a vereadora Odete para ocupar a tribuna.
Boa noite a todos. Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores, assessores Vini, Duque, aqui, Eliane. Bem-vindo, Darley, ex-prefeito de Nova Pádua, né, co-irmão aqui, né? Então, com as obras andando, sempre bom ter os representantes do município vizinho presentes aqui conosco também. Eu trouxe esse pedido hoje sobre a Lei Lucas aqui na casa. Até talvez muitos nem tenham conhecimento, mas é importante a gente trazer esses assuntos, porque tem legislações vigentes ali e os municípios precisam se adequar. Então, essas informações são importantes que venham, de que forma está, de termos essas pessoas habilitadas, né, que é o que a lei prevê. Porque essa lei, ela se deu por conta da morte do menino chamado Lucas, por isso o nome da lei Lucas, em 2017, durante um passeio promovido pela escola, que poderia ser um passeio, inclusive, com os próprios pais, né? Mas, enfim, quando as crianças estão sob o cuidado do poder público, que a escola é pública ali, então, tem essa obrigatoriedade do cuidado. Então, ele morreu em função de um engasgo com a comida por as pessoas que estavam junto, acompanhando, não terem conhecimento dos procedimentos corretos. Então, tem procedimentos, tem técnicas, tem cursos que preparam, tanto para quando as crianças, os jovens e até adultos podem se engasgar. Então, tem técnicas específicas de desengasgo e que podem salvar uma vida. Vocês já devem ter acompanhado notícias de próprios adultos, que eu acompanhei uma alguns anos atrás, num restaurante em Canoas, que um senhor estava jantando com a sua esposa, se engasgou com um pedaço de carne, e ainda bem que tinha um médico lá no ambiente, no espaço, e que soube fazer um procedimento correto lá. Claro, como ele é médico, ele cortou a garganta ali, e com uma caneta ele conseguiu salvar deixar abertas vias aéreas para aquele senhor respirar enquanto chegasse um suporte, um atendimento adequado. Então, essas questões de primeiros socorros, é importante as pessoas estarem preparadas, estarem sabendo de como proceder em casos de algum acidente, de algo que foge aos cuidados de quem não tem um manuseio correto. Então, a gente vem acrescentar, é importante que a gente saiba como que estão as formações dos nossos profissionais no município, e se não estão, para que o município providencie essa capacitação e depois o atendimento continuado conforme a legislação prevê. Então, era isso por hoje. Nós vamos entrar em recesso, né, senhor presidente, mas nós continuamos sendo vereadores 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre à disposição da comunidade, auxiliando, ajudando, ouvindo, trazendo os anseios e as necessidades da comunidade, para que a gente, enquanto porta-voz da sociedade, traga aqui as demandas que a gente reconhece, então, nas pessoas que nos procuram, e para auxiliar o próprio Poder Executivo nas instâncias onde a gente tem o poder de fazer as indicações, de fazer os questionamentos, de chamar a atenção para que as coisas, os processos aconteçam sempre da melhor forma possível. Então, era isso por hoje, senhor presidente. Obrigada.
Neste momento, então, convido o vereador Marcelo para ocupar a tribuna.
Senhor presidente, colegas vereadores, Darley, que é assessor, que está aqui presente hoje. Como falou bem a nossa querida deputada, querida vereadora Odete, né? Estaremos em recesso, o primeiro semestre já passou, é o momento de reflexão dos nossos atos, né? Saber o que nós estamos, analisar o que estamos fazendo na Câmara de Vereadores, se fizemos o nosso papel efetivo de cobrança, de fiscalização e de assessoria ao poder público, que é a verdadeira função do vereador nesta casa. Tenho certeza que eu, nesses 6 meses que desse ano também, pude ser muito efetivo aqui nesta casa, através dos pedidos, através das indicações, através dos discursos aqui nesta tribuna, sabendo sempre que nunca foi um objetivo desmerecer ninguém e simplesmente ajudar o município a crescer. Que nós precisamos é fazer isso, é fazer o município crescer, deixar de lado os interesses pessoais, os interesses de futuras eleições, de pensar lá na frente, ao invés de pensar que a gente tem que resolver os problemas que temos atualmente e fazer do nosso município um lugar cada vez melhor para se viver. Eu tenho certeza e tenho confiança que o meu papel nessa casa está sendo feito da melhor maneira possível, dentro dessa perspectiva de buscar o melhor para a Nova Roma do Sul. Também queria dizer, né, que quando a gente faz um pedido, nas proporções desse pedido que eu fiz dos CCs e FGs, a gente sempre se baseia nos 5 princípios básicos da administração pública baseados na LIMPE, que até já foi discurso em momentos de assumir até um cargo. O que é a LIMPE? É legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, nós vereadores temos obrigação sempre de mostrar para a população e eles têm que saber aonde está sendo colocado o dinheiro público. E por isso que eu fiz esse pedido, e foi lido agora aqui nesta casa, de quem é FG, de quem é SC, de quem é SC, os valores que estão recebendo. Nós temos 15 CCs na prefeitura, temos 12 FGs na prefeitura, conforme a própria resposta que recebemos nesta data. E a população precisa saber por quê, quais os critérios das suas contratações e por que que estão ocupando esses cargos. A gente sempre fala, e aqui falamos de assessores, eu só queria lembrar o meu colega vereador, que o Ministério Público esteve investigando o assessor da época, e nada foi apontado, nada foi encontrado. Então não temos com o que se preocupar, e também nem temos como comparar, né, porque naquela época já fazem 20 e poucos anos, e a atual assessora que assumiu faz aqui 15, 20 dias, nem tem como nós compararmos os trabalhos dos dois assessores. Então, cidadão que está de casa deve entender por que às vezes acontece aqui, né? Quando a gente fala de desvio de função, vereadora Odete, só para lembrar que nós fomos chamados um dia, né, no gabinete do prefeito para ajudarmos a corrigir um projeto de lei, com um projeto de lei que depois veio para esta casa, desvios de funções que existiam naquela época dos CCs e dos FGs. Estou certo ou estou errado? Então, nós estamos colaborando para que os desvios de funções não aconteçam. Nós estamos atentos ao que está acontecendo e estamos apontando o que está acontecendo. Então, não tem essa de dizer que nós não fizemos, nós estamos fazendo. A gente está aqui para ajudar o município, para fazer o município crescer. Se as obras estão acontecendo, nós vimos hoje aqui na apresentação, são mais de 50 milhões de reais que o município tem. Não é qualquer município que tem um valor desse em caixa. Se nós compararmos, como alguns gostam de comparar, há 30, 20 anos atrás, o orçamento não era nem metade do que é hoje. É óbvio que são diferenças de comparações entre quando se tinha só a verba do município e hoje que nós temos verbas em quantidade bastante grandes. A gente pode ver as emendas aí, o que está vindo, só a ponte passa já de 18 milhões de reais. Então, assim, não dá para comparar uma época com outra. O que nós temos que fazer é o seguinte: vamos olhar o que está vindo agora, olhar para frente, vamos trazer mais, se conseguirmos trazer. A gente tem a oportunidade agora, nas eleições que vamos ter, de escolher o nosso presidente, o nosso governador, os nossos deputados, e a gente escolher a melhor forma de ajudar os nossos candidatos e depois cobrar, sim, para ajudar o nosso município. E também estar sempre atento para mostrar para a população o que se faz com o dinheiro público, para que a população tenha clareza de saber o que é. O dinheiro está vindo para tal setor, está sendo utilizado, não está sendo utilizado, vai ser utilizado para aquilo lá e ajudar no que for preciso. Eu acho que esse é o verdadeiro papel do vereador e eu tenho certeza que estou cumprindo com ele sem demagogia nenhuma. Muito obrigado.
Neste momento, convido a vereadora Vanessa para ocupar a tribuna.
Então, desejo já boa noite a todos, cumprimentando aqui o senhor presidente dessa casa, colegas vereadores, o nosso presidente do Republicano, Gilberto, suplente Peri, ex-prefeito da Nova Pada, Danley Pilat, bem-vindo a esta casa novamente, o presidente da Braspol, que nos acompanha sempre todas as sessões, presidente também aqui do PP, Zilvir Sante, assessoramento jurídico, secretária, pessoal que nos assiste. Então, boa noite a todos vocês. Hoje eu subo nessa tribuna aqui para fazer uma reflexão para todos que estão aqui, para quem está nos assistindo em casa também. Quando a gente, eu sei que tem vereadores aqui que trabalham com CLT. Quando se inicia uma jornada numa empresa, é sempre preciso poder trabalhar um ano inteiro para depois ter direito ao recesso. Estou certa, quem está em casa, realmente é, quem trabalha na CLT sabe muito bem disso, né? Precisam trabalhar um ano para ganhar 30 dias de recesso, de férias, digamos assim, né? E qual o patrão que aceitaria, né? Eu vou dizer assim, você está contratado, você já vai ter 30 dias de recesso, 30 dias de férias, e você está recebendo por esse recesso, mas você nem quer, você começou a trabalhar. Então, isso acontece aqui na nossa Câmara. Quando a gente iniciou o nosso mandato, quando a gente inicia lá em janeiro, que começou ano passado em janeiro, eu, como vereadora nova, já entrei aqui nos 30 primeiros dias de mandato em recesso. E é uma coisa que eu questionei ali no dia 6 de janeiro, eu fiz um pedido, a gente estava em recesso, mas eu fiz um pedido, foi encaminhado aqui para a Câmara em fevereiro, para a gente ajustar isso, porque não é justo a gente ter 30 dias de recesso quando inicia o mandato, a gente ter 30 dias de recesso e estar recebendo e mais, recebendo dinheiro da população, dinheiro do povo, estarmos pagando sem a gente estar vindo aqui. Aí muitos vereadores vão me dizer, ah, mas a gente está trabalhando, concordo, a gente está trabalhando, está ativo na comunidade, mas aqui dentro dessa casa não é aprovado nenhum projeto, não é aprovado nenhuma lei, não é feito os pedidos, porque a gente não está aqui executando aqui. A gente pode estar lá fora, ouvindo a população, ouvindo o povo, tentando achar outras maneiras de resolver, mas aqui a gente não aprova nenhum projeto de lei se a gente não estiver aqui. Então, o quanto é necessário a gente mudar essa questão que está lá no nosso regimento interno, porque é vergonhoso, eu me senti envergonhada, dizendo, eu entrei no meu mandato, mas já estou de recesso. Então, isso vale agora para as próximas, né? Eu sei que muitos vereadores aqui, eles são reeleitos, então, eles têm aquele período que eles precisam, né, desse recesso, mas a reeleição é um direito. Você vai se você quer, se você não quer, você não vai, né? Então, tem que, realmente, se você concordar em não querer esse recesso, então, é um direito, porque a população está pagando esse recesso para os vereadores. Então, eu não acho justo, a população tem que pagar e não exercer. A principal função que é trabalhar aqui, que é discutir projetos, discutir lei, trazer as demandas da comunidade aqui para essa casa, e se a gente não está aqui, nada disso acontece. E também eu deixo como sugestão, já fiz outro requerimento que eu vou encaminhar aqui para essa casa, já entrego aqui para o nosso presidente também dessa casa, já tinha conversado com o Márcio a respeito disso. Então, para a gente poder modificar, porque eu sozinha não vou conseguir modificar. A gente precisa do apoio de todos os colegas vereadores para a gente conseguir. Agora, semana passada, a gente estava mexendo no nosso regimento interno. E quando eu trouxe isso para os colegas vereadores no ano passado, em comentários foram ditos aqui que a gente precisava discutir sobre mais o regimento interno, que quando a gente mudasse alguma coisa, pudesse mudar tudo que a gente via que não está tão perfeito no nosso regimento interno, que era para mudar somente uma vez, né? Então, eu vejo que agora a gente está mudando o nosso regimento interno, né? E a gente precisa ajustar essa pauta. E eu preciso do apoio dos colegas vereadores. Se vocês entenderem que não é justo que a gente está aqui, realmente, usando o dinheiro do povo para ter esse recesso lá no começo do mandato, estou falando lá no começo do mandato, os 30 dias, o vereador ele é eleito, ele vem aqui, já fica os 30 dias de janeiro de recesso. Né? Por mais que vão me dizer que estão trabalhando, estão ouvindo a comunidade, mas aqui dentro dessa casa não é aprovado nenhum projeto de lei e não é trazido nenhum pedido aqui para dentro. Né? Então, eu preciso do apoio dos colegas vereadores, já deixo aqui registrado através dessa tribuna, para que a gente possa fazer essa mudança no nosso regimento interno, porque chega a ser vergonhoso para nós, vereadores, perante uma comunidade que está pagando o nosso salário, a gente ter esses 30. E já deixo aqui a recomendação também para a gente ter uma diminuição, né? Semana que vem é o nosso recesso novamente, 15 dias de recesso. Hoje a nossa Câmara aqui tem 60 dias de recesso, né? 60 dias que a população nos paga para a gente ficar de recesso. Então, eu estou mandando aqui uma recomendação para a gente ajustar o nosso recesso. Né? Nova Pádua, a gente tem aqui o ex-vice-prefeito de lá. A Câmara de Vereadores de Nova Pádua tem 45 dias de recesso. Nós temos 60 dias de recesso. Né? Então, é preciso a gente ajustar isso. Não está certo, né? A gente precisa realmente se importar com a nossa população, se importar com o nosso povo, ajeitar o que precisa ser mudado, Vanessa, e ajustado. Desculpa, agora é minha vez, tá? Porque eu devolvi.
Seja coerente e devolve o dinheiro que está avaliou.
Então, você devolveu? Lembra que uma vez, senhor presidente, me deixa aqui falar, por favor. Vocês lembram que no primeiro salário, para deixar ciente a vereadora aqui, que uma vez eu questionei e você me disse, uma mão não precisa saber o que a outra mão faz. Meu primeiro salário que eu recebi, doei tudo para compra de material escolar para todas as crianças aqui da Nova Roma. Você não lembra disso, vereadora? Você não lembra disso?
Eu trabalhar doei. Nesse,
você não
nesse
fez isso, recesso. Vereadora.
Venha trabalhar.
Você não fez isso. Você não fez isso. A vereadora aqui não doou o salário dela. Pegou o dinheiro da população, pegou o dinheiro do povo, mas não doou. E ela me jogou na cara que uma mão faz, a outra não precisa saber. Mas ela precisa saber. O meu dinheiro, o primeiro salário foi doado. Espero que você faça isso também.
Neste momento, então, entramos na ordem do dia. Nós temos o projeto de lei 1755-2026. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da súmula do projeto de lei.
Altera a descrição do cargo de agente de controle interno e os requisitos para provimento no respectivo cargo previsto no anexo 5 da lei municipal 1151-2011.
Peço ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Lores.
Boa noite, ao presidente Márcio, colegas vereadores, público aqui presente e que nos assiste pelas redes sociais. O relator desse projeto é o vereador Marcelo.
Está com a palavra o vereador Marcelo.
Obrigado, senhor vereador Lores. Quero dizer que nós temos aqui a ata da reunião da Comissão de Constituição e Justiça e a conclusão foi, sob a ótica da constitucionalidade e legalidade técnica legislativa, não se verificam óbices à tramitação da matéria, uma vez que a proposição observa a competência legislativa municipal, respeita a iniciativa privativa do Poder Executivo e revela-se compatível com os princípios que regem a administração pública. Deste modo, constatado que a proposição atende integralmente aos requisitos formais e materiais, o parecer do relator é favorável à tramitação do projeto de lei 1755/2026. Os demais membros acompanham o voto do relator. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, 13 de julho de 2026. Lori Sosnowski, presidente. José Luiz Cumim e Marcelo Luiz Panassolo, membros.
Agora peço ao presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Fiscalização e Controle Orçamentário, vereador Utinês.
Obrigado, presidente Márcio. A Odete será a relatora desse projeto.
Está com a palavra a vereadora Odete.
Parecer 24/2026. Observa-se que o projeto apenas explicita atividades relacionadas à auditoria de processos de licitação e contratação, fiscalização da gestão de pessoal, arrecadação tributária, execução orçamentária e financeira, administração patrimonial, acompanhamento dos sistemas previdenciários, operações de crédito, observância da lei de responsabilidade fiscal e demais áreas vinculadas à proteção do patrimônio público e ao aperfeiçoamento da gestão administrativa. Importante ressaltar que a proposta não implica a criação de novas despesas para o município, tampouco gera impacto orçamentário financeiro. Neste sentido, a comissão reunida conclui que, sob a presença de todos os membros, que avaliou o parecer e se opina pela aprovação do presente projeto de lei sobre a ótica de responsabilidade de planejamento e gestão, podendo seguir seu curso regimental. Câmara de Vereadores, 13 de julho de 2026. Rutinei Santi, presidente. Rosângela Tchepo, Odete Araldi Bortolini, membros.
Alguém gostaria de comentar o projeto de lei 1755? Está com a palavra o vereador Marcelo.
Só para colaborar, para que quem está nos assistindo entenda o que nós estamos votando, que, na verdade, não está sendo criado um cargo. Está sendo só alterado, né, o cargo de agente de controle interno e os seus requisitos para provimento do cargo. É apenas isso. Não está sendo criado nenhum novo cargo, nenhuma nova função dentro da prefeitura. Apenas a descrição do cargo de controle interno, que, na verdade, é um outro setor que também faz o acompanhamento das despesas dentro da prefeitura, com aconselhamento, acompanhamento das licitações e de outras despesas da prefeitura. Então, nós estamos fazendo só essa alteração. Não é nenhuma criação de cargo para a gente poder dar maior legalidade. Eu acredito até que o tributo tenha sido uma questão de apontamento do Tribunal de Contas, para que esse projeto de lei pudesse vir a esta casa e ser, então, votado por nós aqui.
Alguém mais gostaria de comentar? Vereador Lores.
Para complementar o que o vereador Marcelo comentou agora, também não está se criando nenhum valor extra na folha de pagamento ou no funcionário, também continua mesmo, não tem nenhuma despesa adicional na folha de pagamento, então continua a mesma coisa, então o seu planejamento é favorável.
Alguém mais gostaria de comentar? Não havendo mais comentários, então coloco o projeto de lei 1755/2026 em votação. Quem for favorável, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Projeto de lei 1755/2026, aprovado por unanimidade de votos. Nos esclarecimentos pessoais, nós não temos ninguém inscrito. Nos recados finais, amanhã teremos o aniversário do presidente dos progressistas, Elvir Santi. Então, parabéns, felicidades, muitos anos de vida, saúde. Parabéns ao Elvir. Informamos que a Câmara Municipal de Vereadores entrará em período de recesso legislativo. As atividades legislativas serão retomadas com a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 5 de agosto de 2026. Desejamos a todos um período de recesso e renovamos o compromisso de continuar trabalhando em prol da comunidade de Nova Roma do Sul. Quero agradecer a todos os colegas vereadores pelo trabalho realizado neste primeiro semestre. Cada debate, cada projeto, cada indicação, todos tiveram como objetivo buscar o melhor para o nosso município. O trabalho do vereador não para, continuamos à disposição da nossa gente. Concluída a ordem do dia, conforme fala o regimento interno, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.